noite a todos que nos acompanham, que estão nos acompanhando ao vivo agora na nossa gravação nesse dia 1 de outubro de 2021. Um bom dia, boa tarde àqueles que nos acompanham posteriormente, que ouvem o nosso podcast, que são nossos assinantes do podcast nas diversas plataformas. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Eu sou Roberto Cadelin e tenho hoje comigo, por enquanto, só um membro, né? Por enquanto, só o Dart Range aqui fazendo companhia pra mim. Tudo bem, Dart?
Tudo bem.
É, hoje o Dart tava no ping-pong aqui, porque o Porto tá sem conexão com a internet. E é muito apropriado, né? Porque hoje a gente vai falar, entre outras coisas, do xCloud, né? E falar sobre todas as qualidades e as vantagens do xCloud. Vamos falar também das limitações. E essa limitação aí do Porto sem acesso à internet é uma delas, né? E estamos com a plena TGS em andamento, não é, Dart? A Tokyo Game Show. Tokyo Game Show que, a verdade seja dita, tem perdido boa parte da sua relevância aí nos últimos anos, mas ainda assim é importante, tem muitas desenvolvedoras japonesas que aproveitam para apresentar alguns títulos novos, franquias obviamente de menor impacto, de nichos mais limitados, mas ainda assim importantes para nós que curtimos bastante aí videogame, que gostamos desse universo, então a gente vai abordar isso, mas vamos começar, né, Dart, com talvez a notícia mais importante para o mercado brasileiro, principalmente aí para o mercado brasileiro que é tão carente de novidades em termos de acesso aos games, que é precisamente a estreia do xCloud no Brasil. Então, o pessoal aí que é usuário do Xbox ou que usa o Game Pass no PC, tendo acesso agora ao xCloud aqui no Brasil. Nós estamos com cerca de 100 jogos, mais ou menos, do Game Pass, Dart, é por aí?
É, mais ou menos isso. Não são todos, mas é boa parte, né, dos jogos do Game Pass.
E aqui, não dá pra gente exagerar, não tem como entender de forma exagerada isso que eu estou dizendo. É uma coisa revolucionária, realmente, que a gente está experimentando nesse instante, né? O que nós temos a oportunidade de experimentar. Eu acredito que todos que ainda não tiveram a oportunidade de testar o xCloud, ele está disponível para todo mundo que tem assinatura. Eu acho que, por enquanto, é só Ultimate, né, Dart?
É só Ultimate.
É. O pessoal que tem assinatura do Game Pass Ultimate já tem acesso, já teve acesso, né? Já abriu o seu videogame, seu console, já com essa informação, né, de que o xCloud já estava disponível. O xCloud, ele está disponível tanto no Xbox, quanto no PC e, naturalmente, também nas plataformas mobile. Me parece que o Android, plenamente, né, porque você pode baixar o aplicativo do Game Pass e não há maiores, do Xbox e não há maiores problemas. Me parece que no iOS é um pouquinho mais complicado, né, Dart?
É, no iOS tem que entrar no site do que é... Não me lembro exatamente qual é o site, eu sei que é Xbox Game Pass/Play, uma coisa assim. Daí lá tu te loga com a tua conta e ele meio que cria um ícone como se fosse um aplicativo no iOS. E daí é como um atalho, né? Daí a partir dali tu clica ali e já te loga ali e joga normalmente, tu te loga na tua conta e tem a lista dos jogos disponíveis. Eu testei bem rapidamente, eu não cheguei a parear o meu controle ali para testar com o controle, eu só testei com touch ali, um jogo que tinha controle touch. É bem ruim com controle touch, né? Uhum. Mas assim, o jogo, visualmente o jogo pareceu bom, assim, a qualidade, e carregou bem rápido, mas foi um jogo bem simples que eu carreguei, que é aquele Beholder.
Que você gerencia o condomínio lá. Como é que eu posso dizer isso? De certa maneira, essa notícia veio aqui pro Brasil na esteira da Tokyo Game Show, né? Porque a Microsoft aproveitou a Tokyo Game Show para anunciar essa ampliação do serviço do Xbox Cloud. Não, obviamente, que a Tokyo Game Show estivesse interessada no xCloud chegando pro Brasil, mas é porque ele chegou ao mesmo tempo pro Japão. O xCloud chegou em 4 países, né, acho que foi agora dia 30, né, ou foi dia 1º?
Foi dia 30,
No dia 30 ela chegou e estreou no Japão, na Austrália, no México e no Brasil. Então, por assim dizer, dos mercados fora dos Estados Unidos e da Europa, naturalmente aí quatro dos mercados mais importantes do mundo. E aí a Microsoft aproveitou a apresentação dela na Tokyo Game Show para anunciar que o xCloud estava chegando ao Japão, e aí, claro, veio a notícia de que o Brasil estava junto, e é uma notícia que realmente, como eu falei no começo, né, não tem como a gente menosprezar essa notícia. Eu por vezes, eu entro... É que assim, sempre tem o chato, né? Sempre tem os haters who are gonna hate. Eu entrei em alguns fóruns, entrei em alguns grupos de discussão, e havia pessoal fazendo uma série de porém, senão, e não sei o quê, e vá, porque não funciona mouse e teclado, né? Você tem que usar só o touch ou o gamepad. Mas, meus queridos, vamos botar uma coisa na cabeça, tá? Todo mundo que tem assinatura do Game Pass Ultimate, que até hoje teve assinatura do Game Pass Ultimate sem o xCloud, agora tem o xCloud. Então, quer dizer, é um serviço que veio a acrescentar, se somar aquilo que já estava disponibilizado na assinatura. Começamos por aí, de cara, como sendo, né, uma coisa que é difícil você criticar quando é uma coisa que está vindo só adicionar. O segundo componente é precisamente o fato de que, aqui no Brasil, em que a gente está tendo uma dificuldade imensa, não é, de ter acesso aos consoles novos, da nova geração, o Série X virtualmente impossível de encontrar. E o Série S, embora seja mais tranquilo de encontrar, não adianta, tá caro. A verdade é essa, né? Nós estamos falando aí de gastar mais de R$ 2.500 num console. E aí, de repente, você tem no teu serviço de assinatura, independentemente de qual console você tenha, você pode até não ter um console, né? Você pode simplesmente assinar o Xbox Game Pass Ultimate, e você passa a ter acesso ao xCloud. E o xCloud rigorosamente te dá acesso a essa biblioteca de cerca de uma centena de jogos do Game Pass para você jogar no teu celular, para você jogar em qualquer aparelho que tenha acesso à plataforma Android ou à plataforma iOS, né? Tablet, que seja.
E no PC também, né? E no PC também.
No PC também, notebooks. Independentemente, e é isso que eu acredito que boa parte dos nossos ouvintes são um público mais hardcore, estão mais ligados nas notícias. É claro que talvez não seja necessário a gente bater muito nesse martelo, mas não deixa de ser importante, independentemente de ser necessário, destacar que ele funciona no teu celular, ele funciona no teu notebook, ele funciona no teu PC, independentemente da configuração dele. Né? Independentemente da configuração. Então, mas o meu notebook é muito antigo, eu só uso ele para o trabalho, só para planilha de texto e tal. Teste. Teste e se surpreenda com o que o xCloud pode fazer, o que os jogos em streaming podem fazer. Mas o meu celular é antigo, o meu celular não é tão moderno como os atuais. Teste, sabe? Veja como é que tá, veja no teu PC, veja no teu celular, veja no teu notebook, veja nas plataformas que você tem disponíveis, se você tem a assinatura do Game Pass Ultimate, naturalmente, como que ele tá rodando. E mesmo que, de repente, você não tenha assinatura do Game Pass Ultimate, e eu garanto que nós não recebemos um centavo por essa propaganda, mesmo que você não tenha o Game Pass Ultimate, teste, sabe? Teste, nem que seja um mês que seja ali, assim, sabe? Veja se o que o xCloud oferece, de repente, te abre portas que você não estava tendo acesso antes. De repente, abre acesso a jogos que você, assim, ou por não ter a nova geração ainda, ou por não ter um computador que você achava que daria conta, de repente, agora você tem essa válvula de acesso. Tá? A experiência continua sendo muito individual, é claro, mas embora muitos dos relatos que eu li indiquem, digamos assim, uma certa flutuação, né? Pessoas que jogaram perfeitamente bem e pessoas que tiveram alguns problemas de conexão, algumas vezes até a própria internet delas não deu conta do recado, mas é importante testar para você ver como é que ele está se desenvolvendo e para você ver que, de repente, né, isso influencia até teus investimentos, né? De repente você está pensando aí, eu estou pensando em comprar o novo Xbox, eu estou pensando em comprar um Série X, que seja, não tenho acesso, estou sem dinheiro. Verifique como que o xCloud está rodando nesses teus aparelhos todos. Tá? Veja como é que está a reprodução deles, veja se a qualidade deles está razoável, porque isso pode até mudar os teus planos de compras, né? Estamos chegando Natal agora, de repente influencia. Então, eu acho muito importante isso. E nós estamos num momento, e aqui também, novamente, sem nenhum medo de exagerar, esse é um momento, é um marco da história dos games. Tá? Porque, pela primeira vez, nós estamos tendo acesso a um serviço de streaming aqui no Brasil, que consegue apresentar uma qualidade importante e razoável para os games e sinalizar o que vai ser o futuro, porque o futuro é esse. Eu não estou dizendo com isso que necessariamente no futuro não vai ter importância a aceleração local de gráficos. Sempre vai ter espaço para isso, sempre vai ter espaço para você ter um console dedicado a rodar os games, sempre vai ter espaço para você ter um computador que possa explorar ao máximo o que o jogo pode apresentar, a ter um melhor desempenho, sempre haverá espaço para isso. Mas que o futuro é os jogos por streaming, não tenha dúvida nenhuma. Tenha dúvida nenhuma. Esse é o futuro. E nós estamos hoje, quem hoje tem o Xbox, o Game Pass Ultimate no Xbox, quem tem acesso a esse Game Pass e pode testar o xCloud, não tenha dúvida nenhuma. Você está... você está na vanguarda, você está experimentando o que será o futuro. Tá? Todas as eventuais limitações ainda só funciona com o Gamepad, funciona até com o DualShock, né? Mas precisa ter o Gamepad ali de intermediário, né? Através de conexão por Bluetooth, se for o caso.
Tem vários jogos, inclusive ali tem uma lista, quando tu entra ali tem uma lista de jogos que tem controle touch. Que tu pode jogar com o controle touch do celular.
Que é uma experiência também, né?
Mas mesmo que funcione, não é bom. Tu consegue jogar, mas eu não gosto. Tu fica tapando a tela pra jogar, que já é uma tela pequena do celular. Não...
O jogo, por enquanto, o jogo não é pensado no xCloud ainda, né? Mas vai ser. Tá no início, tá, como o Alexandre Santiago tá lembrando aqui, ele tá em beta. E o Rafael Mano do Céu falou, olha, eu botei pra rodar aqui o Street of Rage 4 pelo streaming. E ele disse, rodou perfeitamente bem. O Street of Rage 4 não é aquele jogo que vocês vão pensar, nossa, esse é os gráficos que eu tô atrás. Mas é um bom exemplo. É um bom exemplo de um game assim, que está disponível ali, você está jogando seus consoles, foi uma ótima sequência aí do Street of Rage, até eu tive a oportunidade de zerar ele com um amigo meu aqui em casa, jogando com as nossas esposas e tal, foi bem divertido. E você pode testar, né? Você pode ver como é que ele está rolando, pelo menos começando com esses jogos. Depois, se for o caso, você tenta jogos que podem ser mais exigentes, por assim dizer. Mas eu acho que começar aí pelo Streets of Rage é um ótimo exemplo, né? E logo e nós vamos ter o que mais aqui, né, Dart? Sea of Thieves, dá pra você testar ali, veja como é que o Sea of Thieves tá rolando. Vai entrar no xCloud, Halo Infinite, vai entrar Forza Horizon 5, vai entrar Back 4 Blood.
Tem o Gear 5.
Gear 5 para jogar ali, né? E fora os jogos extraordinários, né? Como o Hades, por exemplo, né? Pra gente pegar aí um exemplo, que foi candidatíssimo aí a melhor do ano, foi eleito melhor do ano em várias premiações, não é? E o Brasil, o pessoal tá tão antenado nisso, né, que o Brasil ele esgotou os servidores por ocasião do anúncio, né? Não sei se sabia disso, Dart, mas esgotou os servidores.
Sim,
aqui no Brasil.
Hoje tava, ontem eu testei e tava tranquilo, mas acho que hoje o pessoal resolveu testar mais e hoje esgotou os servidores, hoje tava...
Olha só que extraordinário, né? Mas porque o pessoal tá aderindo, né? E o pessoal que vai jogar com o Touch, pelo menos assim, dos relatos, eu ainda não testei nesses dois jogos, mas o pessoal aí que testou disse que tanto Minecraft Dungeons quanto o próprio Hades, que eu mencionei, eles estão com um suporte touch muito bom, sabe? E são dois jogos, assim, que pelo fato de serem jogos com visão isométrica, eles são muito adequados, né, para você jogar em touch. Então eu acredito realmente que ele deve estar funcionando muito bem, assim, né, nesse formato. E aí, aqui para nós do Brasil, isso é extraordinário, né? Porque agora você pode levar os jogos contigo, fazer o carregamento na nuvem, salvar na nuvem, né? Agora a gente está indo para as nossas férias de verão, o pessoal que vai viajar para a praia, felizmente aí a pandemia finalmente nos dando um sossego, né? Então o pessoal vai poder ir para a praia, vai poder ir para o litoral, vai poder ir para o interior, vai poder ir para a casa dos familiares e não tem que levar o console inteiro debaixo do braço, né? Para matar aí a saudade do nosso vício, né? Leva o celularzinho, joga ali no celular só com o gamepad, se você quiser, se não quiser jogar o touch, pode botar lá e puxar um cabo e colocar na televisão, tá valendo, entendeu? Então realmente é um nível revolução muito grande, né, Dart? Você que já testou aí, você pode pelo menos sentir, né, o grau de flexibilidade que isso dá.
Sim. É, para o meu gosto pessoal, ele vai ser mais útil quando tiver aplicativo para smart TVs, para esses dongles que tu coloca na TV, para tu jogar em tela grande, do que jogar no, na telinha do celular, assim. Mas
você pode puxar o cabo, né, se você quiser, né, Dart? Você pode puxar o cabo de vídeo do teu celular para televisão.
Ah, isso é muito gambiarra pro meu gosto.
Se quer, dá pra ficar mais gambiarra ainda, né? Você pode projetar a tela do celular na televisão.
Sim, aí você vai ter dois legs aí. Espelhar a tela do celular na TV.
É, o problema de espelhar a tela é que você tem dois legs, né? Você tem o leg do três legs, na verdade. O leg do stream, o leg do input e o leg da representação da tela grande. É. Mas dá, em tese dá, né?
É. Mas eu acho que mais tarde eles devem lançar, né? Não é possível que não esteja nos planos isso. Porque...
Ah, não, eu tenho certeza que tá. Inclusive na
jogos que pedem tela grande, né?
E na apresentação, em todas as apresentações que eles fizeram do xCloud, eles sempre mostraram o pessoal jogando em tela grande, né? Isso em todos eles, né? Inclusive agora na TGS, o vídeo ali, eles fizeram uma apresentação só com atores, acredito eu, atores e atrizes japoneses, ou asiáticos de forma geral, e eles mostraram eles jogando em tela grande, mostraram jogando no notebook, mostraram jogando em tela grande e tal. Então eu acho que é por aí, realmente. Agora, aqui no Brasil, né, Dart, a gente tem visto, eu tenho visto alguns relatos do pessoal com dificuldade na conexão, né? Porque daí, aqui a gente vai pro nosso gargalo, né, que é a conexão com a internet, não
é? Sim. É, tem muita gente que não tem conexão estável aqui no Brasil. Eu acho que atualmente no Brasil o problema não é tanto a velocidade da conexão, o problema é a estabilidade da conexão.
É, precisamente, porque eu vi gente assim com internet de 300, por exemplo, né, 300 mega, reclamando de problema de conexão. Então, fatalmente, ruído e instabilidade, né? Aqui talvez venha o grande desafio, e eu acho que esse é um dos testes importantes, principalmente em países como México e Brasil, que são países que estão recebendo o xCloud nessa leva, né? Aqui eu acho que é um grande teste para ver como que o streaming funciona em países que até possuem boas conexões. Brasil e México têm uma cobertura de internet razoável, mas cujo serviço não é tão estável, nem se compara, obviamente, à internet japonesa ou à internet australiana. Então, aqui eu acho que vai ser um teste importante. Mas, independentemente disso, e aqui que eu gostaria de reiterar, sabe? Por mais que ele apresente algumas insuficiências, ele está na etapa inicial de implantação, ele está numa fase, obviamente, de teste, nós ainda estamos sentindo qual que é o ponto em que nós estamos para poder adotar essa tecnologia, né? Quer dizer, nós estamos no ponto em que o que dá para rodar bem é Streets of Rage 4 e Minecraft Dungeons, ou nós estamos no ponto em que a gente consegue rodar bem, no Brasil, que fique claro, né? Lá fora não há mais essa dúvida. A gente está num ponto em que a gente consegue rodar bem Gear 5, que a gente consegue rodar bem Forza Horizon, que a gente consegue rodar bem, ou até jogos que podem não ser essa vanguarda gráfica, mas são jogos pesados, como o Sea of Thieves mesmo, né? Se a gente tem condições de rodar esses jogos, né? Se a gente constatar que a gente consegue rodar esses jogos sem grande prejuízo à qualidade do jogo, eu não tenho dúvida de que isso vai ser revolucionário para o mercado brasileiro.
Eu não sei se influi tanto assim a qualidade gráfica do jogo se vai rodar bem ou não.
É a quantidade de dados que você precisa para fazer a reprodução da imagem. Vai ter bem mais do que o que é necessário.
Talvez.
E isso obviamente varia, entendeu? Você tem, quando você está tendo um processamento gráfico de uma determinada cena, toda reprodução gráfica, ela contém uma quantidade X de dados que estão sendo processados, né? E é por isso que determinados jogos...
Na verdade, são dados de vídeo, né, que estão passando para ti.
Sim, mas que no streaming vão ser dados iguais, entendeu? Então é mais dados que tem que ser processado. Então eu acho que você vai sentir a diferença. Mas de qualquer maneira, Dart, mesmo que a gente vá dizer, e podemos dizer isso com tranquilidade, que talvez a qualidade gráfica não tenha um peso tão significativo, mas uma coisa é você rodar, vamos supor aqui, num streaming um jogo como Minecraft Dungeons, e o Minecraft Dungeons sofreu uma certa oscilação de desempenho. Isso não influencia. O Streets of Rage 4, que deu uma atrasada aqui no golpe que ele deu um lag aqui no... Não é importante, né? Agora, quando você está falando de jogos como Halo Infinite, quando você está falando de jogos como Forza Horizon, né? Imagina você jogando corrida e o teus frames oscilando por conta do lag, por conta da latência, né? Ou você numa partida multiplayer do Halo...
Isso sim tem bastante influência da conexão, né?
A tua oscilação muito grande, né? Mas aí que tá. É o teste, é isso que nós estamos testando, é isso que nós estamos vendo hoje. E acho que ingressou alguém aqui na nossa conexão, seja bem-vindo.
É o Elton, chegou.
Tudo bem, Elton? Como estão as coisas, meu querido?
Boa noite. Pô, Cadelin, prazer, cara. Dart, prazer, eu cheguei.
Seja bem-vindo, Elton.
Valeu, obrigado.
Elton, o que nós estamos falando aqui, e já vamos colocar você na jogada aqui, entendeu? Porque o Elton estava dando aula agora, eu sei que estava cuidando lá dos compromissos profissionais, passou ali 2 horas no trânsito, mas chegou. É isso que importa, chegou. Então vamos lá. Elton, já que você chegou, já vou colocar a batata quente aí no teu colo, tá? Porque a gente está falando aqui do xCloud, da chegada do xCloud no Brasil. E nós falamos basicamente aqui duas coisas, né? A primeira delas é o fato de que o xCloud, ele é revolucionário, né? Ele é o ativo do que será o futuro dos games. E aqui no Brasil, em particular, ele é um teste importante para nós no que diz respeito à qualidade de conexão, né? Por exemplo, nesse momento, quem está nos acompanhando ao vivo está vendo que a imagem do Elton não está lá exatamente última geração, né? Está uma coisa meio 8 bits, assim. Então, esses são alguns desafios que a conexão nos coloca. E eu quero saber o que você acha dessa chegada aí do xCloud e o futuro aí dos games em streaming aí.
Tá ruim a imagem? Tá ruim.
Assim, pra quem gosta de jogo retrô, assim, 8 bits, até que tá tudo bem, sabe?
É estranho, cara.
Agora deu uma melhorada.
Deu uma melhoradinha. Deve ser que a minha net deve estar ligando ainda. Eu cheguei agora e ela deve estar ligando. Então, é engraçado, cara, eu já entrar direto nisso, assim. Boa noite pra galera que tá assistindo e quem vai ver depois também, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. É engraçado que hoje, lançou ontem, só que só hoje que eu comecei a tentar fazer os testes, né? E na universidade, assim, tem lugares que a internet é muito ruim. E aí eu conversando com os alunos, cara, que legal, assim, olha a tecnologia, olha o que a gente tem. E engraçado que no 4G da Claro, eu consegui logar, eu consegui entrar, eu consegui ver o Guias, mostrar pra galera. Só que na Wi-Fi eu já não consegui. Tipo, o Wi-Fi da universidade não foi. Pediu pra esperar 2 minutos e ficou carregando um baita tempo. E aí não foi. Eu não consegui jogar. Então, assim, eu concordo contigo plenamente que é o futuro pra caramba. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que você não ter o console e poder jogar, eu acho que é o que vai ser. Mas no Brasil a gente ainda vai ter uma baita dificuldade para conseguir botar isso assim, todo mundo conseguir jogar, eu já acho que é meio complicado, assim. Principalmente...
Agora, todo mundo nem dá, né? Porque esgotou os servidores do Brasil hoje.
É mesmo? Não vi isso, não.
Sim, hoje esgotou. Tava esgotado, assim, e por isso que tava. Talvez por isso que chegou na hora que tava. Mas sabe o que que tava. Pode ter acontecido também, porque órgãos públicos em geral costumam bloquear coisa relativa a games, né? Pode ser.
Pode ser o Wi-Fi pode ter bloqueado, né?
O Wi-Fi da universidade pode ser que bloqueie.
Mas o 4G é sensacional, assim. Isso eu não posso reclamar. Toda vez que eu tentei jogar, eu consegui sem nenhum atrasinho, sem nada, assim, é muito legal. Agora o Wi-Fi lá eu tive dificuldade, aqui em casa não. Eu até falei no grupo que a gente tem lá, né, que o Dart faz parte, hoje, até mandei um print que na hora que eu entrei pelo navegador funcionou lindamente, coloquei o controle, fiz os testes de input lag, fiz no cabo, né, para ver se não dava atraso nenhum. E rodou lindamente, mas lá eu não consegui.
Muito bem. Bom, mas esse exemplo, né, Elton, é bem aquilo que nós vínhamos apontando, né? De como você tem essa facilidade agora, não é? Você vê, o Elton conseguiu fazer o teste na faculdade utilizando o 4G do celular, porque realmente não existem exigências muito significativas para rodar o xCloud, né? Você precisa ter... já falamos que o iOS precisa acessar o site, né? O Android, o próprio sistema operacional dá conta do recado, desde que seja a versão 6.0 ou posterior, mas, convenhamos, quase todo mundo hoje aí que joga vai ter a 6.0. Vai ter que ter o Gamepad, que tenha compatibilidade com Bluetooth, pode ser tanto do Xbox quanto do PlayStation. A banda da conexão tem que ser 25 mega, então, assim, não é exatamente a coisa mais básica do universo, mas não é difícil do pessoal ter acesso a isso, e basicamente ter o aplicativo. Então, no caso do Android, né? Repito que no caso do iOS, entra no site. Então, para você testar é muito simples. Qualquer pessoa, o pessoal que está nos ouvindo agora, de repente, né? O pessoal que está nos ouvindo depois do podcast, se quiser testar, pode testar na hora, entendeu? Pegue aí, enquanto você está nos ouvindo e sem prejuízo de continuar ouvindo, faça o teste. Baixa no teu celular aí, né? Tem que ter a assinatura do Game Pass Ultimate nesse caso, né? Mas baixa ali no celular, entra, faz o login e tá resolvido, né? Eu acho que tem que fazer o registro, né? Na prévia do projeto, né? Se
não
me engano.
Não, agora não mais.
Não precisa
agora
mais? Não precisa então, mais. Então até essa etapa burocrática aí tá eliminada. Então, gente, eu acredito realmente que nós estamos vendo hoje, e assim, nós estamos tratando hoje do lançamento do xCloud, porque o lançamento foi agora, foi ontem, mas com certeza ele vai dominar ainda boa parte dos nossos programas futuros, à medida que a gente for testando e for sentindo aí como é que está o funcionamento dele, à medida que os novos jogos forem entrando, para que a gente possa ver, né, como é que a gente pode fazer isso funcionar melhor, quais foram as experiências que funcionaram melhor. Pessoal, pode ter certeza que o Deldart disse aí que era gambiarra a minha sugestão de puxar o vídeo para televisão a partir do celular, mas gambiarras vão surgir, vai ter coisas mais criativas até do que você conectar e puxar o cabo físico para tua televisão. Então é isso que vai começar a surgir. Então é uma democratização muito grande dos games, né? É uma facilitação muito grande que está sendo proporcionada e me parece, né, Dart e Elton, que num país como o Brasil em particular, é isso que a gente bate muito na tecla, que assim, no Brasil em particular, você ter acesso a isso é muito importante, né? Num país em que a assinatura do Game Pass, mesmo do Game Pass Ultimate, né, se comparado ao custo individual dos jogos, é brutal, é um abismo a diferença que nós temos, né, em termos de economia que se faz com isso, né? A pessoa vai dizer, ah, mas eu vou gastar 400, 450, R$500 na assinatura no ano. E equivale hoje a quê? Dois jogos. Um e meio, dependendo do...
Um e meio, dependendo, né?
Então, realmente é extremamente vantajoso, né? Eu falei para um amigo meu recentemente que tinha comprado o Xbox. E eu falei para ele que basicamente a vantagem do Xbox, eu mencionei para ele, era que ele poderia, ele não é um jogador particularmente hardcore, né, mas eu falei para ele, digo, você compra o console, faz a assinatura do Game Pass e acabou. Entendeu? É esse o teu investimento em jogos hoje, sabe? Se você, eu não quero ficar gastando um monte de dinheiro em jogos, você já tem a tua previsão do que eu vou gastar no console e no Game Pass. Agora, você pode tirar o console da equação, entendeu? Você vai gastar no quê? Do Game Pass, se você quiser. Então, se você quiser ter acesso aos jogos, né, e confiar, obviamente, na qualidade da nossa conexão, você precisa ter o Game Pass. Entendeu? Porque celular, provavelmente você terá. Possivelmente uma quantidade bem grande de pessoas, pelo menos um notebook de trabalho vai ter, ou um desktop em casa, ainda que meio antiguinho, vai ter, né? Aquele desktop lá que você nem coloca o Steam, porque ele não serve para rodar jogo nenhum. Então você nem se dá o trabalho de colocar o Steam. Agora você pode.
É engraçado assim, porque eu lido com um público, né, que é o público adolescente ali, entrando na vida adulta, né, que é o universitário. E aí hoje inclusive, a gente estava trocando ideia e é muito engraçado as realidades, né? A menina virou para mim, a gente estava na agência da universidade, a menina virou para mim e falou assim, eu tinha o maior sonho de pegar um Nintendo Switch na mão. E o meu estava na mochila. Aí eu fui, tirei e falei, joga. Aí ela foi e pegou assim, ficou maravilhada e ficou lá jogando. Elas juntaram três meninas. E ela virou pra mim e falou assim, o meu irmão tá querendo comprar um PlayStation 5. Aí tipo assim, na hora vem a sua conta na cabeça, assim, que uma pessoa que não tem uma... Porque tem muita gente que tem bolsa, né? ProUni.
Claro, claro.
Essa pessoa vai pagar 3.800 num console, aí ela vai pagar, se ela for jogar um Homem-Aranha, que é o mais básico e conhecido, ela vai pagar uns R$250, sendo que ela tem a chance de pagar o Netflix, que é o Netflix agora tá 50 conto, né, que é o melhorzinho lá, ela paga R$44,90, ela tá jogando sem ter nada, tipo, ela pode ligar e jogar. Então, assim, eu acho que até os nossos argumentos, tipo assim, olha, se eu fosse você agora, é, na situação que você tá e que a vontade que você tá de jogar, olha aqui, R$44,90, cara, você entra aqui e joga, por mês você tem, o custo é muito mais baixo, o que você falou é muito legal, assim, a porta de entrada parece que escancarou, assim, ficou muito bom de convencer mesmo, a gente ganhou muito argumento, né, agora eu vou falar assim, olha, vai com calma que você tem um console aqui que se você vai pagar um Netflix, você vai conseguir jogar onde você tiver, muito, muito da hora, achei muito legal.
E é importante destacar, né, Elton, e a gente reitera isso com muita frequência, né, que não se trata aqui de recomendar o Xbox em detrimento do PlayStation ou do Nintendo Switch mesmo. Então, são propostas e cada um dos consoles tem qualidades próprias. Só que quando a gente está falando em termos de economia e principalmente de economia para a realidade do bolso brasileiro, é aí que está a questão, para a realidade do bolso do brasileiro, né? A gente não pode ignorar isso, né? A gente não pode ignorar que com a chegada do xCloud agora e à medida que a gente for sentindo aí, se o xCloud tiver um desempenho pelo menos razoável, tá? Você não precisa nem sequer ter o console. Então veja, nós não estamos nem sequer recomendando que você compre o Xbox. Nós estamos recomendando que você assine o Game Pass Ultimate, nesse caso, né? Se o xCloud funcionar bem. Porque se o xCloud funcionar bem, ou pelo menos razoavelmente bem, você vai gastar, como foi dito aqui, R$45 por mês, que é o preço hoje do Ultimate, né? Você vai ter acesso a toda a biblioteca de games que estão disponíveis no xCloud, novamente, cerca de uma centena de jogos, que vai estar incluído também aí o EA Play, é interesse, né? E para além de tudo isso, você não vai precisar ter o console. Aí você pensa, R$45 por mês, faça as contas. Quanto é que está custando, o que seja o Xbox S, o Series S? Você vai gastar R$2.500, vamos arredondar aqui. 4 anos, aproximadamente. 4 anos e meio de Ultimate, para você ter o console.
O argumento que eu falei, não foi, foi a sua fala foi muito massa, assim, não é em detrimento do console. Porque muita gente pergunta assim, eu compro um PlayStation ou um Xbox? Aí você fica assim, pô, você quer exclusivo? Vai no PlayStation, tem o exclusivo melhor. Que é o mesmo preço, é muito difícil de você... Porque vai que o cara joga FIFA, ele pode escolher qualquer um dos dois e jogar. Só que quando você tá numa realidade que você sabe que a pessoa não tem condição de manter um PlayStation, fica muito mais fácil de você argumentar, olha,
claro,
R$45 por mês, véio, vai de Xbox, você vai jogar, vai se divertir. Hoje mesmo, de manhã, eu tava fazendo orientação remota com os alunos que jogam no PC. E aí eu abri, eles não sabiam que tinha sido lançado no Brasil, eu abri e comecei a mostrar pra eles, falou assim, tu não faz isso, velho. Eu vou acabar assinando esse negócio só pra poder jogar, porque joga no PC, mas aí jogando no PC tem a condição agora de jogar os jogos com um amigo que tem Xbox. Então assim, o cara já cresceu o olho e falou assim, pô, agora eu posso assinar o sistema jogando no PC, usando um console virtual. E olha o mundo, o cara gosta de jogar Sea of Thieves, então ele já vai conseguir entrar com uma galera que talvez eu tenha Xbox e jogo com ele. Então, assim, eu sei que tem a parada de jogar a plataforma junto, né? Mas tem jogos que não tem, então ele pode testar. Então é muito legal, abre uma porteira muito da hora.
Assim. Exatamente isso, sabe? É uma questão da gente entender que a realidade econômica brasileira impõe certas restrições, tá? Eu já falei aqui em programas passados, eu ainda não comprei o PlayStation 5, e eu já falei em programas passados, Elton, que o console que eu comprarei dessa geração é o PlayStation 5, porque a minha plataforma de preferência é o PC, e tendo o PC com o Game Pass, não existe nenhuma vantagem significativa para eu investir no Xbox. Tá? Então, para eu investir, para mim, é um investimento no PlayStation, que é um investimento caro. Então, a gente tem que explicar isso também para as pessoas, né? Se você tem muito dinheiro, se você tem dinheiro sobrando, isso não é um problema para você. Você pode escolher o console que você quiser e tal. Tem gente, claro que, mesmo que você tenha dinheiro sobrando, ninguém no pleno domínio de suas faculdades mentais rasga dinheiro, né? Mas tudo bem. Tem pessoas que, assim, ela pode se dar o luxo de gastar mais para ter o console da sua preferência, né? Vou pegar aqui o próprio Nintendo Switch, que eu tenho aqui em casa, você tem, né, Elton? Vamos convir que o precinho dos jogos do Nintendo Switch não é para qualquer um, né?
Não dá. E mesmo em promoção, a promoção do Nintendo Switch ainda não é boa para você comprar.
Pois é. Aí a pessoa chega para você e pergunta, qual console eu compro? Então, aí você pensa, bom, o Nintendo Switch, o console é mais barato, só que ela vai gastar R$450 por jogo. Então,
e tem uma gama muito curta, né? Tem mais os exclusivos, tem uma variedade.
Então aí você olha para a realidade econômica das pessoas, né? E aí você começa a perceber isso, que na realidade econômica do Brasil, não tem como nós taparmos esse sol com a peneira, comparado ao Xbox hoje... Tanto o PlayStation quanto o Nintendo são investimentos para pessoas que têm uma situação econômica bem mais confortável. Né? Ou para pessoas assim, que amam tanto essas plataformas, que estão dispostas a fazer muito sacrifício para ter acesso a esses consoles. Porque se o que a pessoa hoje procura é ter acesso aos jogos, é ter acesso aos games, é difícil realmente você montar qualquer tipo de cálculo financeiro, que o resultado não seja o Xbox é mais interessante. Ou, vou até mais além agora, né? Porque com o xCloud, que o Game Pass não seja interessante, né? Então a pessoa, de repente, repito, nem sequer tem o console, mas tem lá um notebook antiguinho dela lá, que ela faz lá, usa lá para fazer seus trabalhinhos, faz lá seus textinhos no Word, fica navegando só ali na internet. E agora esse notebook dela potencialmente pode rodar esses jogos.
Mas aí vem uma dúvida, Cadelinho. Como que chega essa informação na galera na base? Isso é muito complicado de você comunicar, né? Como que você divulga que você vai ter um notebook lá que você usa para estudar a base, que você vai abrir o navegador e jogar um videogame de R$5.000? Como que você faz isso chegar? Assim, é uma coisa que eu tô pensando, falo assim, caramba, é difícil de comunicar. Muito difícil. Como de marketing, sabe? Assim, uma propaganda na televisão não resolve. Tipo, de um minuto, é muito difícil de chegar na massa, saca?
Sim. O Davi Marques está comentando aqui que o sonho dele é ter um Xbox One, mas os pais dele não veem diferenças nos videogames, né? Não conseguem enxergar por que você vai gastar tanto dinheiro no videogame. E ele tá falando aqui, ó, que ele tem o 360 muito velho, do branco. Eu confesso que eu tenho o 360 ainda, eu não testei. Dá pra baixar o xCloud no 360?
Aí, será qual? Vai ser o Dart. O Dart que é o técnico.
Não sei. Eu sei que chegaram a anunciar que teria pro Xbox One, né? Mas pro 360 não. Mas eu acho que dá pra tentar rodar no navegador, né? Que o Xbox... Que o 360 tem navegador. Talvez rode. É questão de testar.
Bom, mas de qualquer maneira, Davi, nesse caso específico, tá, que pode ser uma solução para ti, tá, Davi? Isso é importante, né? De qualquer maneira, a gente tem agora... Tem que ter o Game Pass Ultimate, né? Então você tem uma assinatura mensal aí de R$45, aproximadamente, que tem que ser feito para ter acesso ao xCloud. Mas... esse é um argumento importante para ti, não só para ti, Davi, mas para todas as pessoas, para aqueles que são menores, né, apresentarem para os seus pais, e para aqueles que são maiores, raciocinarem economicamente, né? Porque, de repente, agora, você quer jogar os jogos novos e você não tem o console, mas você pode assinar um serviço que é similar ao Netflix, que é similar ao Amazon Prime, que é similar a outros... serviços de assinatura que nós temos, e você pode chegar pro teu pai e dizer, olha, ou você pode fazer as tuas continhas em casa, né, e dizer o seguinte, olha, eu não preciso do console novo, você não precisa gastar R$2.500 comigo, eu preciso que você gaste, ou preciso gastar R$45 por mês para ter a assinatura do Game Pass Ultimate. E aí eu vou jogar onde? Bom, você vai jogar no teu celular, você vai jogar onde quer que você esteja usando para se comunicar com a gente aí no YouTube, tá? Você vai utilizar no notebook, você vai utilizar no teu desktop, e aí você vai ter acesso a esses jogos, entendeu? Por R$45 por mês, né? Ou seja, por R$500 anuais, então, pelo custo, e você joga 5 anos disso pra você gastar o tanto quanto você gastaria pra ter acesso ao Xbox Series S, né? Nem o Series X, pô, Series S, né? E vai jogar mais 2 anos pra gastar o que você gastaria no PlayStation 5 e no Series X. E supondo que você encontre o PlayStation 5 e o Series X no preço oficial deles, tá? Essa é a dimensão que a gente está querendo trazer, né? Que a gente precisa que as pessoas entendam. É a dimensão da economia. Eu estou falando de uma realidade de 7 anos de jogos. 7 anos de assinatura do Game Pass Ultimate. 7 anos para você chegar no custo do Xbox Series X e do PlayStation 5. E para ter acesso aos jogos na nuvem através de qualquer intermediário. Seu notebook, o notebook que você já tem, o desktop que você já tem, o celular que você já tem. Então mas o problema é esse, né, Elton? É como a gente vai chegar e explicar uma coisa tão radical, tão diferente, para um público que, como os pais do Davi, não conseguem ver a diferença entre o Xbox 360 e um Series X. Esse é um desafio gigantesco que a gente tem.
Mas como assim, menino? Aquele negócio que estragava a sua televisão, agora você joga sem ter o negócio que estraga a televisão? Você tá, cada dia complicando o negócio mais, assim. E aí você falando esse negócio do Davi, que tá comentando, é Davi mesmo, né?
Isso.
O Davi que comentou. Uma das coisas que eu mais ouvi nesses 8 anos de docência é que sempre que começa a conversar com a galera mais jovem, eles sempre falam assim, queria ter tal videogame... Aí você fala assim, pô, mas você já viu falar de The Last of Us? Já, eu zerei no YouTube. Então a galera zerava o jogo assistindo. E hoje esse cara que tem o celular tem como zerar no celular, né? Se ele conseguir aí convencer a família ou o pai, ou ele trabalhar e ganhar um dinheirinho com R$45, ele começa a conseguir fazer isso. Isso é muito democrático, né, cara? Muito legal, muito legal. Aí eu tenho duas dúvidas.
O The Last of Us não vai conseguir gerar.
É, o The Last of Us, ele nunca vai conseguir.
Aí, infelizmente, não tem como. Muitos jogos, né, Dá? Eu tenho duas dúvidas da parada do xCloud. Qual que é o... Tem, assim, celular tem requisito mínimo, a primeira... e a segunda, a gente fala muito de download e upload da internet. Só depende do download mesmo? Não depende do upload? Tipo, você já viu alguma coisa sobre?
O celular, como nós estamos no começo, ele não tem suporte no iOS, porque não tem o aplicativo, né? Você tem que entrar no site. Sim. Mas você consegue, só que você tem que entrar no site do servidor do streaming. No caso do Android, tem que estar no sistema operacional aquele Marshmallow, que é o 6.0. Eu não sei exatamente quando que ele foi lançado.
Mas se a geladeira tiver, roda. Tipo assim, a tecnologia...
Sim, a tecnologia é só isso. Legal. É só isso que você precisa. Não importa qual celular que você tem. Mas eu não tenho o Samsung Galaxy S21 e tal. Dane-se, entendeu? Não importa qual que é. O que importa é só o sistema operacional que ele estiver usando. Aí realmente... tem que ser do 6.0 em diante, que foi lançado em 2015, tem 6 anos já. Eu não sabia, é 6 anos.
6 anos.
Entendeu? Então, assim, qualquer celular que você tenha, que tenha pelo menos 6 anos de idade, ele do Android, ele dá conta do recado.
Ainda bem que você colocou os 6 anos, você falou qualquer celular, eu ia pegar meu N-Gage Kid, lembra do N-Gage da Nokia?
Pegar o StarTAC.
Eu ia pegar qualquer celular, não, 6 anos não, 6 anos é muito tempo, já, tipo assim, é pouco tempo em relação aos outros.
Aí, então, o Davi tá dizendo, o Davi tem um A10, Davi, o A10 é de 2019, se não me engano, aí ó, você tem um celular aí que roda sossegado, xCloud.
Vai jogar muito ainda. Só precisa dos 45 agora, você precisa, aí é convencimento.
Agora tem que testar tua capacidade de persuasão e chegar para os teus pais e explicar por que que vale a pena eles gastarem R$45 por mês na assinatura do Game Pass Ultimate. Mas que vale a pena, vale, entendeu?
Com certeza. E o que é a questão do upload? Vocês viram alguma coisa? Tem alguma relação?
Com relação a isso, Elton, assim, o download, a princípio, o recomendado é 25 mega de conexão para download, tem que ter. Talvez você consiga rodar ele com menos do que isso, mas vai sentir. O upload, para jogos single player, não faz diferença nenhuma. Tá? Agora, para jogos multiplayer, o upload é o que dá o teu retorno, né? É o que vai ditar a latência. Então, se o teu upload estiver muito baixo, e aqui no Brasil isso é um problema seríssimo, né? Porque às vezes as empresas vão lá, ah, aqui está nosso serviço de 100 mega de download. Beleza. Aí você vai lá, o upload é 5 ou 10, assim, sabe? O upload, ele afeta a tua latência nos jogos online, né? Então, se você tem uma conexão com baixo upload, a tendência é que você vai ter um input lag muito grande.
Se bem que a quantidade de dados dos comandos é bem menor, né? Não precisa de um upload tão grande assim, né?
Mas aí não teria essa parada de duas vezes, porque você está subindo da sua internet, aí tem que subir para... Tipo assim, será que não ganharia um passo a mais? Tipo assim, você já está no cloud, né? Jogando no servidor. Aí você vai fazer o comando, tem que subir para o servidor do jogo para subir. Não, será que não tem um passinho a mais assim que ficar lento num jogo online, por exemplo? Tipo assim...
Com certeza não é a mesma coisa que tendo o console, né? Tem um lagzinho um pouco a mais, né? Mas quem já jogou...
Porque é impressionante, assim, vocês devem ter testado, você aperta, funciona. Não tem no single player, né? Agora no multiplayer eu não testei.
Eu não enfrentei problemas, mas admito que a minha internet aqui em casa é uma boa internet, então talvez não sirva de parâmetro de comparação, né? Porque... Eu tenho 300 mega de download e de upload, né? Então, não é uma coisa assim que todo mundo tem acesso, infelizmente. Então, realmente eu não enfrentei problema e não senti. Mas também não joguei multiplayer, então não saberia dizer, tá? Mas, de qualquer sorte, o mais importante, o que manda nisso, é a internet, tá? Então, por isso aqui, para pessoas como o Davi aí que estão preocupados, eu tô aqui jogando com o meu Galaxy A10, que é um bom celular, diga-se de passagem, não tem problema, tá? Você pode rodar no A10, eu quero jogar Forza. Se você tiver assinatura e acesso ao xCloud, você pode jogar Forza no A10, entendeu? Eu sei que soa incrível a gente dizer isso, mas é exatamente isso. Você vai jogar Forza Horizon 5, se você quiser, no A10. Você vai jogar ele inteiro. É uma versão para celular? Não, é a versão do console que você vai jogar, entendeu? Com toda a qualidade, claro, limitado ao fato de que a tua tela, o A10, deve ter... A Full HD, então vai ser 1080, mas 1080
é
ótimo, né?
Eu acho que o xCloud não transmite em 4K ainda, eu acho.
Então tá resolvido, já tá no gargalo.
É. Seria legal, Cadelinho, se o Davi falasse quantos anos ele tem, porque pra gente, que é um pouquinho mais assim, vamos dizer assim, nós somos jovens de segundo grau já, né? Já passamos do primeiro grau.
Sim. Recentemente.
Assim, pra gente ver isso rodando no celular, bicho, assim, não tem nem como você reclamar, você tá vivendo no futuro. A gente que pegou lá o comecinho, que você custava pra conseguir jogar, soprava fita, aí é legal ver a idade que ele tem, né? Porque tipo, pra ele talvez não é tão impressionante quanto é pra gente, né? Se o Davi puder falar aí quantos anos ele tem, seria legal pra você ver a diferença, porque meu olho brilha, cara. Quando eu pego o negócio e falo assim, cara... Eu tô jogando bagulho na minha mão. Sabe, assim, muito legal. Eu acho que vocês têm a mesma sensação que eu. Você saber que você pegou essa evolução toda. É muito diferente, eu acho, na questão da idade.
O Davi, não, ele falou aqui. O Davi nos disse que ele tá com 11 aninhos.
É
o caçula. É o caçula do nosso programa hoje. Seja bem-vindo aí, Davi. O Davi não tá acreditando ainda no que a gente falou. Que ele vai poder rodar Forza Motorsport, Forza Horizon no celular dele. Acredite, nós não estamos brincando, Davi. Você conseguirá rodar o Forza no teu celular, desde que, repetimos pela décima vez, tá? Desde que você tenha a assinatura do Game Pass Ultimate, que custa, como nós dissemos, R$45 por mês, né? Vai ter que baixar aí. Não vai ter que fazer de cartão de crédito, né? Você pode comprar a assinatura do Game Pass Ultimate em cartão, né? Tem cartão até que vende no Mercado Livre e tal, ali, com certo cuidado.
Tem nas Americanas para vender.
É sossegado. Então, você consegue. E mesmo assim que você não esteja acreditando, e talvez os teus pais não estejam entendendo como é que funciona, convença eles a comprar um cartão de um mês, entendeu? Vamos tentar um mês esse negócio, tá? Vamos comprar aqui R$45, não vamos pegar de 12 meses, não. Vamos pegar R$45, vamos pegar o cartão de um mês. Vamos fazer a assinatura desse negócio, vou baixar o aplicativo no meu celular, porque aquele pessoal do Jogando Papo disse que vai rodar Forza no meu celular se eu gastar R$45 nesse troço aqui, entendeu? E nos cobre se não rodar, entendeu? Pode nos cobrar porque nós garantimos pra ti que vai poder. Tá? Pode ser que você tenha algum probleminha ali de acesso na internet, ou o pessoal tá testando fortemente agora, mas vai rodar, acredite em nós, vai rodar porque já roda no mundo inteiro. Não é diferente, né? Nós não estamos falando de magia aqui. Você procurar no YouTube, eu quero ver aqui, eu quero ver o cara rodando o Forza no celular. Procure no YouTube que você vai ver. Vacila se você digitar lá. Quero ver um cara rodando xCloud no A10. Provavelmente deve ter um vídeo de alguém com o A10 jogando no xCloud.
E aí, só pra ajudar o Dart na propaganda, que o Dart falou pra ele comprar lojas americanas. Um menino de 11 anos, Dart. Lojas americanas, acho que nem vai mais. No PicPay tem, que tem lá pra você comprar. Tem lá, você entra no celular, você já consegue ter até um cashbackzinho lá. Dá pra você pagar o Ultimate. A última vez que eu paguei o Ultimate lá, peguei aquela promoção de R$20. Então dá pra você ficar ligado. Nem precisa ir na Americanas, que é muito mais fácil.
O Davi, claro que tem que comprar o jogo, né? Tenho certeza. Não tem que comprar o jogo.
Olha, a gente tava preocupado em como chegar essas informações, mas a verdade é que as dúvidas do Davi, né? Você viu, o Davi não sabe, e não é culpa dele, é claro, né? O Davi não sabe que a assinatura já traz o jogo. Você não precisa comprar o jogo. Nenhum dos jogos. Com a assinatura, você tem acesso a 100 jogos. A uma centena de jogos. Tá? Todos os lançamentos da Microsoft vão pro Game Pass. Então, você não precisa comprar o jogo. Mas isso só demonstra, né, a dificuldade, Elton, que de comunicação, realmente, que a gente tem disso, né? Muita gente que joga videogame não sabe disso. As pessoas não sabem o que é o Game Pass, as pessoas não sabem quantos jogos ela tem acesso no Game Pass, ela não sabe o custo disso, né? E não sabe sequer como funciona. Né? E não sabe nem sequer o Game Pass, quanto mais o xCloud, que é uma coisa mais nova. Né? Então, isso vai ser um processo de evolução ainda, né? É uma coisa que vai ter que ir de boca a boca. Talvez o Davi vá precisar lá que algum colega dele, algum amigo dele, jogue na frente dele pra ele ver como é que funciona. Pode ser que o pessoal tenha que pesquisar no YouTube, né? Mas funciona.
Só na hora de comprar tem que prestar atenção pra comprar o Game Pass Ultimate, não o Game Pass normal, né?
Normal. Porque, assim, como uma pessoa que trabalha dentro, tá muito dentro dessa parada da comunicação, a gente começa a pensar que é um grande desafio. Como que você faz, assim? E aí o Davi, ele tá vendo três senhores de idade com cara de... Vou até colocar o óculos aqui para ele acreditar que a gente é mais intelectual do que a gente é. Ele tá vendo nós três falando... E mesmo assim ele tá duvidando. Imagina se isso passa, por exemplo, num Instagram. O cara não vai acreditar, vai achar que é golpe. Assim, é muito complicado.
É pirata esse negócio, vai travar.
Vai me banir que eu tô colocando. Então, assim, nossa, é um desafio, cara, que eu fico muito assim. Queria ser, poder estar nas reuniões de falar como que a gente vai levar o Cloud, Xbox Cloud. Já tem um nome difícil, né? O nome... em inglês, como que a gente vai levar isso para, como que a gente massifica isso, é muito da hora, é um desafio assim que teria reuniões e reuniões para trocar ideia com profissionais da comunicação, pra você entender aonde você vai, como que você vai fazer essa informação chegar de uma forma que ela chegue digerível, né, que a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, eu vou ligar meu A10 e eu vou jogar o Forza e ter essa certeza, é muito complicado, cara. Davi é uma... A gente está tendo uma amostra da dificuldade que o BMS vai ter. Muito complicado.
Dart, você acha que, até o Elton falou aí da questão até da nomenclatura, aqui no Brasil a gente usa muito estrangeirismos, né? Mas cloud não é um deles, né? A gente usa nuvem, né? A gente fala processamento na nuvem. Você acha que talvez tivesse que ter adaptado o nome aqui no Brasil?
Não sei, é que aqui no mundo dos games geralmente não adapta muito, não. Ia ficar estranho adaptar.
Mas aí você tá pensando no cara que já joga, né? E como é que faz com o cara que, tipo assim, o pai do... Esse que é o problema.
Também a gente já tem uma loja chamada Nuvem aqui, né?
Tem. Eu já comprei lá algumas vezes, inclusive. Ó, mais propaganda gratuita que a gente tá fazendo.
Inclusive, tem o descontinho lá com o PicPay também, que é bom.
Não, eu digo que daí poderia confundir, né?
As pessoas... Ó, o Alessandro Coelho acabou de dizer aqui que assinou por R$5 um mês para testar, né? Tem essas promoções, né?
É. E assim, sim, muitas das vezes você consegue, mesmo já tendo assinado, você consegue assinar. O último que eu peguei, a última vez que antes de retornar agora, eu retornei com essa de R$5, 3 meses. Olha. Também. Mesmo tendo eu já tenho a live, né? Já tinha a live há 9 anos, venceu e eu consegui pegar também essa de R$5. Funciona. É, dá uma boa para testar. Né, tentar pois pegar o 14 dias que vem no Trident, né? No Trident tem um de 7 dias, né? Não sei se é o Ultimate, né? Tem que ver se é o Ultimate, mas daria para testar também para ver que funciona, né?
No caso é, o do Trident não é o Ultimate, infelizmente.
Tinha que achar um código desse de 14 dias do Ultimate e ver se consegue, que aí ele tiraria a prova, né? Vai jogar.
Mas isso que o Alessandro fez é exatamente o que a gente está dizendo, o que a gente está dizendo o pessoal fazer. É, pegue e teste, entendeu? Se você está desconfiado, né? Se você acha que não é possível, o não deve estar funcionando bem, não deve rodar com a mesma qualidade, teste, veja, entendeu? Pode ser que você até constate que não é com a mesma qualidade, mas pode ser que seja com qualidade suficiente para que você jogue, para que você curta. É, e com, depende com qualidade suficiente para que você pense, talvez eu não deva comprar aí um Xbox Series X importado a R$6.500 e gastar aqui R$45 por mês nesse negócio, para poder jogar no meu notebookzinho, meu desktopzinho, no meu celular aí, antigo ou novo, pouco importa, né? Teste, veja como é que é essa que é a questão importante, né? Você sentir, ter essa possibilidade, porque financeiramente, o impacto é muito grande. Né? Então, eu não vou nem voltar a repetir os cálculos, porque é tão vantajoso que não tem nem por que ficar batendo nessa tecla de novo.
E aí, talvez, Cadelinho, isso que a gente está fazendo aqui, talvez seja a melhor estratégia que a Microsoft pode usar para fazer. Não é vamos falar que é um boca a boca, né? Mas essa coisa do influenciador... do cara que está ali todo dia na Twitch fazendo live, ele talvez passe essa mensagem melhor, né, para a galera que está... O cara hoje que consegue fazer... Olha para você ver que loucura. O trem de um dia para o outro muda. O cara consegue transmitir um jogo de Xbox pelo celular para a galera assistindo. Então ele vai conseguir falar, não, gente, eu estou jogando um Gears aqui, ó, e transmitindo para vocês... pelo celular, ou fazer um gameplay, filmar com a tela do celular. Então, talvez esse cara seja o melhor porta-voz para explicar para essa galera que, sim, você vai jogar o Forza no seu A10. Talvez seja a melhor maneira.
Oh, o Davi disse que o pai dele gosta de jogos de guerra. Acabei de botar para rodar aqui no meu xCloud o Battlefield 5.
Olha ali, ó. Celular do Dart. O Dart, agora fugiu um pouquinho da tela, agora sim, ó. Aí, ali, ó. O celular... Battlefield 5, demorado um pouquinho pra cair, já carregou, agora que eu vi. Já tá ali disponível, viu só? Então, acreditem em nós, funciona, dá certo ali, ó. Battlefield 5 não é um jogo leve, vamos concordar, né? E tá ali rodando direitinho. Bom, gente, com relação ao xCloud, algo mais que vocês queiram acrescentar? Porque eu acho que, mais do que isso, eu vou ter que mandar uma conta lá pra Microsoft e nos copiar um pouquinho aí pra gente continuar divulgando o xCloud.
Não, é só legal comentar que, tipo assim, que a tela do Dart tá ali na tela inicial, porque ele precisaria do controle, né, Dart, pra apertar o A pra ela passar pra frente, né?
Sim, mas sem o controle ele não...
Tem jogo não, que você precisa do controle, tem jogo que não.
Eu não parei o controle.
O Gears, por exemplo, não precisa, né? Ele tem um controle na tela, então você consegue passar. No caso, ele tá mostrando a tela inicial, porque não tem como você ir pro jogo sem o controle pareado.
Isso é verdade, nós já falamos no início do programa, mas não custa repetir agora que a gente está encerrando esse bloco, né? Porque a gente tá falando desse negócio de custo. Existe uma coisinha que tem que gastar dinheiro, né? Tem que comprar pelo menos o gamepad. Existem alguns jogos que tem suporte no touch, mas fora os jogos que tem suporte no touch, se você quiser jogar, tem que ter o gamepad. Pode ser tanto o gamepad do Xbox, quanto o gamepad do PlayStation. O que importa é que tenha a funcionalidade Bluetooth para que faça a conexão com o celular, né? Legal, então, gente, podemos passar para o próximo...
Inclusive, Cadeirinha, a Razer lançou um acessório específico para isso, né?
Para conectar com o celular, sim.
Um para celulares Android e outro para celulares iOS.
Isso.
que encaixa bem direitinho no celular e tal.
É, eu não cheguei a ver o preço, com certeza é abusivo, apesar de eu ser fanboy da Razer.
Parece que é 400 e tantos, né?
É, uma... Deve ser o custo do Gamepad, com certeza.
É 739.
Aí, ó.
É caro. Mas tem as versões, né? Tem as versões.
O que a Razer não faz com aquela? A Razer, recentemente, ela lançou o Dedal Gamer. Vocês chegaram a ver isso?
Não.
Então, é um Dedal Gamer. É pra você jogar touchscreen. É, e aí você põe... É um Dedal de tecido que você coloca nos teus dedos e, em tese, desliza melhor na tela.
É a gourmetização da camisa do dedo. Você coloca a camisa no dedo, lembra da camisa no dedo?
É, e conta esses dedais aí.
Eu não cheguei a ver. Agora eu vou procurar só o caso disso aqui. Vamos ver aqui, Dedal Gamer Razer.
Nossa, isso aí é... Os caras conseguem arrancar dinheiro de todo lado, né? Não tem jeito.
É, $10, Dart.
50, ah. 60 reais.
O par, naturalmente, né? O par, porque você tem que... É para os dois polegares, né? Então... É $10 o par.
$10 aqui no Brasil, R$100, provavelmente.
Ah, sim, provavelmente. $10. Provavelmente. Muito bem, então. Bom, seguindo adiante, para além do xCloud, nós tivemos, estamos tendo ainda, inclusive, a Tokyo Game Show. A Tokyo Game Show, assim, infelizmente, né, ela perdeu muito do glamour do passado dela. E nós não estamos tendo muitas novidades fora das desenvolvedoras japonesas. Inclusive, a própria apresentação da Microsoft foi muito blasé, para sermos generosos com ela lá na Tokyo Game Show. A Sony, naturalmente, né, como tem ocorrido nos últimos anos, não está presente. Basicamente, a Microsoft anunciou a chegada do xCloud para o Japão, além do Brasil, como nós já destacamos, né, apresentou lá quais são os requisitos do sistema no PC, para o Forza Horizon 5, levou ao palco lá alguns produtores de games japoneses, notadamente, se não me engano, eu acho que o Shinji Mikami foi para o palco lá falar a respeito do desenvolvimento de jogos, mas temos assim, de novidades mesmo, a principal novidade, e aí é uma novidade bem para o público japonês, é o fato de que os jogos da Bethesda vão ter localização para o japonês, né? Então, com atores contratados, no caso específico do Starfield, mostrando a dimensão do investimento, né? Foram 300 atores japoneses e atrizes japonesas contratados para fazer a localização. É uma quantidade gigantesca de gente aí só para localizar o jogo para o mercado japonês. E não foi só ele, né? O pessoal da Arkane Studios também falou que o Redfall, aquele lá do... O novo jogo da Arkane lá que foi apresentado lá com o vampiro lá e os caçadores também vai ter a localização para japonês, mas assim, muito voltado realmente para o público asiático, não teve grandes novidades para o restante do mundo, né? Para o restante do mundo, o que nós tivemos foi novo trailer do Back 4 Blood, teve ali anúncio do King of Fighters 15, que nós já sabíamos, né? A chegada do... O que já chegou, inclusive, né, no Game Pass, o Scarlet Nexus. Então, foi assim, sem grandes novidades, de forma geral, né? Não sei se, sobre a apresentação da Microsoft, você quer destacar algo, Dart?
Não.
Não. Ótimo. Não. Então, vendeu bastante essa apresentação. Elton, você viu alguma coisa lá que você queira destacar, não?
Não, eu acho muito curioso, cara. Tipo, como que a Microsoft já tem que fazer muito esforço para vender lá, né? Eu acho isso...
Apoio e esforço nisso.
Eu acho isso, assim, muito, muito curioso. E, tipo, a gente tá nessa globalização toda, faz todos os esforços do mundo e parece que não consegue chegar no japonês, né? Tipo, a Sony tem um poder muito grande lá com o PlayStation, né? Que a Microsoft dificilmente chega. E aí eu acho que é uma coisa, assim, que pra nós foi muito vantajoso, né? Quando começou a localizar, a gente popularizou muito, ajudou muito o Xbox no Brasil a gente tinha uma comunidade, sempre teve uma comunidade muito forte por causa das localizações e tal. Quem sabe, talvez no futuro ajude lá também, né? E aí, talvez a Microsoft fazendo essa ponte, a gente consiga jogar mais os joguinhos de lá, que dificilmente vem pro Xbox também, né? Pra quem tem o console da Microsoft, talvez ajude nessa ponte aí. Mas de muito, assim, de muito detalhe, não consegui ver muita coisa, não.
Os japoneses, eles têm uma cultura muito de valorização dos produtos locais, principalmente quando o assunto é eletrônico, né? Porque, convenhamos, Por que que eles vão valorizar os eletrônicos de outros países se eles têm tantas marcas importantes deles lá, não é? Então a Microsoft realmente ela enfrenta uma dificuldade assim, inacreditável para ingressar no mercado japonês. Assim. E a única coisa que me espanta não é nem a dificuldade da Microsoft, é a insistência dela. Os caras são tenazes, né? Não é por falta de persistência no negócio.
Para falar que não é falta de tentativa, pelo menos.
Não, com certeza não.
Estamos tentando.
Muito bem. Mas assim, na TGS nós tivemos, é claro, algumas novidades importantes, principalmente desenvolvedoras japonesas. Uma delas, para quem é fã da franquia, e não são poucos, né? O Final Fantasy Origin, o Strangers of Paradise, recebeu a data de lançamento oficial para ele, né? Ele vai sair em março, se não me engano, dia 18 de março de 2022. Saiu a demo tanto para o PlayStation 5 quanto para o Xbox Series X e apresentando já até funcionalidade multiplayer, o feedback dos fãs durante a apresentação. Então é um spin-off importante, né, do Final Fantasy 1 que eles estão fazendo, mais voltado para ação, menos para RPG. Mas os fãs do Final Fantasy, obviamente, devem estar muito felizes aí com a notícia, né?
E nada do 16, né? Não mostraram nada.
É. O que nós tivemos que a Square Enix apresentou foi o trailer do Final Fantasy VII, o First Soldier, né? Apresentou lá o Triangle Strategy também. E eles apresentaram também, salvo engano... Não, aí foi a SEGA, não foi a Square Enix, né? Elas apresentaram aquele Synchronicle, que é... para celulares, daí é um RPGinho para celulares. A Square, o que ela apresentou foi aquele Dungeon Encounter, se não me engano, que é um RPG que vai sair, inclusive, para a geração passada. Vai sair para o PlayStation 4, vai sair para o Switch e também vai sair para PC através do Steam. O Xbox fica fora dessa.
É engraçado também que essa parada de ainda ter a geração anterior, muita gente, muita base instalada, ainda vai segurar muito a gente ter novidades, muito novidade, né? Vai segurar um pouquinho a gente ainda, assim. Tudo que é lançado ainda tem esse foco no PlayStation 4, Xbox One. Então, eu acho que é por isso que você falou que tipo, foi tão blasé, assim. Porque como você faz muita novidade, sendo que a gente ainda está numa fase de transição, né? Eu acho que esses eventos agora eles vão ser meio que mornos, assim. Vai ser difícil de ter um que vai quebrar, vai explodir a cabeça, né? Vão ser raros, eu acho, assim. Vão ser mais espaçados, no caso, né? A gente não vai ter tanta novidade uma atrás da outra.
Ah, eu acredito que sim. Mais ainda nesse período ainda de pandemia, né?
É, porque a gente teve uma recente agora da PlayStation, não foi? Que lançou o Wolverine? Qual que foi aquele evento? Que teve um monte de lançamento. Foi um exclusivo da Sony?
Não, teve o showcase da Sony, né? Que a gente...
É, foi que nesse que lançou o Wolverine.
Foi que apresentou o Wolverine.
Né? Ah, esse já foi, tipo assim, que teve muito lançamentão, assim, da indústria, né? Então agora, e aí a Sony não participa dos eventos, então acaba que ela lança antes. A gente vê aquele monte de novidade. Aí chega o Xbox, que já tá, tipo, já tem muita coisa já saindo, assim, né? A gente não tem aquela coisa que, nossa, de esperar. O que é engraçado é as teorias, né? Que vai comprar tal coisa. Esses dias mandaram lá no grupo que era a cor da camisa do Phil Spencer, tipo, que era comprar a Take-Two. Então, assim...
Isso virou até brincadeira online, né?
É, a gente tá vivendo disso, porque as novidades mesmo, acho que já foram muito apresentadas, a gente vai ver só como se tivesse uma mastigação disso, né, até ser lançado, eu acho.
É verdade. O que mais que nós tivemos de bom lá? O pessoal da Koch Media apresentou o novo jogo do Ikumi Nakamura, que é uma sequência pro Gungrave, né, que é o Gungrave Gore. E foi apresentado lá o trailerzinho, mais cinemático do que qualquer outra coisa, né? Mas é um jogo importante de uma franquia conhecida que vai sair aí pro PlayStation 5, vai sair pro Xbox, vai sair pra PC também. E também foi anunciado que já tá disponível, inclusive, né? Saiu a demo exclusiva, por enquanto, pro Xbox, do novo jogo do Sueri, que é o The Good Life. O pessoal que não se recorda aí, o Sueri é o criador lá do Deadly Premonition, né? Um desenvolvedor japonês assim, meio David Lynch, assim, meio alternativo, mas tem uma legião de fãs aí que gosta do Sueri. E esse Good Life, que é o novo jogo dele, tá com demo exclusiva, deve estar disponível já, né? A demo estreou ontem, se não me engano.
Como eu tava meio que desligado, eu tô recebendo as notícias aqui, já tô procurando para baixar o o Game Pass aqui, já estou pegando para me atualizar, tá vendo? Depois, jogando papo, tá vendo? O Davi aí é informativo, a gente já recebe a notícia já faz na hora, já estou abrindo aqui para baixar.
O Eternal Return recebeu mais um trailer e data de lançamento. Sai agora, 19 de outubro, né? Aliás, teve vários anúncios que é de lançamento agora, né? O Eternal Return, ele sai agora dia 19 de outubro. E mesmo aquele RPG lá da Square Enix, o Dungeon Encounters, ele sai dia 14 de outubro. Então, o Dungeon Encounter chegando no PlayStation 4, no Steam, no Nintendo Switch, daqui a 2 semanas, dia 14, e o Eternal Return chegando dia 19, né? Então, todos já com data de lançamento confirmadíssima, né? Porque tá em cima do laço aqui.
Tô dando uma pesquisada aqui, tem uns que eu não conheço, assim. Tô vendo mais ou menos, enquanto você vai falando, eu tô dando uma olhada aqui, e tem um visual bem maneiro, cara. Tem uns jogos que eu não... Esses mesmo que você falou, eu nunca tinha visto, assim, nunca peguei pra jogar.
É, porque assim, isso são jogos muito voltados pro mercado japonês, né? Então, a não ser que você seja um fã de RPG, de JRPGs ou de jogos de ação japoneses, são jogos que passam meio batido aqui no Brasil. Só que são jogos que pra TGS são importantes, porque como são jogos de nicho, são jogos assim para um público mais reduzido, feiras como a TGS são importantes porque eles não conseguem espaço nas feiras maiores, né? Você vai na Gamescom, na E3, no Game Awards, que inclusive a gente vai tratar disso no finalzinho do programa aqui, são jogos que não têm essa exposição, e aí eles conseguem lá na TGS. É uma coisa, de certa forma, mal comparando, né, o que acontece na Brasil Game Show aqui no Brasil, né? Porque na Brasil Game Show, uma das partes mais legais, para mim, pelo menos, né, é exatamente as estandes dos jogos independentes. Porque são jogos, assim... Ali tem muita novidade, tem jogo que eu não conhecia ainda, porque são jogos assim que são de produtoras menores, muitas vezes produtoras aqui do Brasil, que não conseguem exposição nessas grandes feiras. Então a BGS é o momento em que elas podem apresentar, e é o momento que eu travo contato com elas. E não só brasileiras, né? Às vezes até empresas estrangeiras, mas pequenininhas, né? Eu lembro, por exemplo, né, eu já falei isso aqui, que aquele Frostpunk, vai sair até o Frostpunk 2 agora. O Frostpunk, a primeira vez que eu vi ele na vida foi na BGS. Né? Ele já tinha sido apresentado nas outras feiras antes, mas é que, sabe, no meio daquela multidão de jogos, você ficava lá, Frostpunk também vai ser lançado, entendeu? E na BGS eu pude testar ele, inclusive não tinha nem fila. Então, os caras estavam ali bem quietinho, standzinho, bem isoladinho, ali assim, sem fila nenhuma, só um PCzinho ali ligado com o Frostpunk rodando. Eu cheguei ali, deixa eu testar e tal, conversei com um dos membros da equipe de desenvolvimento, em inglês, naturalmente, né, eles são poloneses, então a gente trocou algumas ideias ali, foi muito legal. E aí a TGS funciona da mesma forma, né, você, empresas japonesas que têm dificuldade, ou até não teriam dificuldade, como a Square Enix, né, mas a Square Enix, quando ela vai para o público ocidental, ela está preocupada com outros jogos, né, ela não está preocupada com esses joguinhos... voltados para o público japonês.
Eu tô percebendo também que essa é tão nichado para o Japão que é até difícil de achar notícia, né? Tipo assim, você pesquisa as notícias, tipo, você coloca notícia, toca o game show, você vê um resumão, não tem, assim, você tem que ir pesquisando jogo por jogo, plataforma por plataforma, para você conseguir ver as notícias. É bem nichado mesmo, assim. Muito...
Aqui no Brasil não teve quase nada.
Não tem cobertura, a cobertura é mal feita, entre aspas, assim, né? A galera não dá muita atenção. Justamente porque as novidades não atingem tanto, né, a gente. Vão demorar, ou não vão demorar, ou quase nem vão chegar aqui pra gente, no caso.
Isso é ruim, digamos assim. Até hoje em dia, a gente tem recebido mais jogos do mercado japonês do que acontecia no passado, né? No passado, se pegar ali o Xbox 360 aí, que o Davi ainda joga, e eu também jogo, tenho aqui em casa, o Xbox 360 tinha muitos jogos que não saíam no mercado ocidental. Aliás, tinha jogos, né, Dart? Você lembra disso, Dart? Não eram sequer compatíveis, dependendo de onde você comprava o console.
Tinha trava de região, né? Hoje não tem mais trava de região, pelo menos.
Você não tinha nem como acessar eles, era impressionante.
Eu acho que a geração do 360 foi a última a ter trava de região, né? Depois aboliram isso.
Eu tenho um Zelda do Wii, que é italiano.
Aí, ó. Era bem comum mesmo.
Era muito doido isso, né?
Era bem comum. Mas assim, a verdade é que, assim, da TGS, o que nós tínhamos de notícias principais, por enquanto, ela ainda está em andamento, era isso. Eu não sei se o Dart ou o Elton viram alguma coisa aí que queiram acrescentar sobre isso.
Não, eu tô vendo aqui que ela ainda vai até dia 3, né? Tem uma coisa, tem Ubisoft, né? Um negócio da Ubisoft ainda, tem umas coisas.
Tem o final de semana, né? Final de semana é importante.
Ah, e final de semana é ótimo que dá pra gente acompanhar, né?
Dá pra você
assistir alguma coisa. Legal.
Tudo bem. Bom, seguindo aqui, nós temos ainda dois temas importantes aqui para tratar. Um deles é, tivemos um lançamento de um jogo importante, né, Dart? Você que é um fã desse gênero aí, deve ter curtido, celebrado bastante. Finalmente foi lançado o sucessor do Pro Evolution.
Melhor jogo de comédia dos últimos tempos.
Foi lançada a sequência do Pro Evolution Soccer, o eFootball, um jogo... Free-to-play, já me perdeu no free-to-play, inclusive, mas não tem como também, eu falei antes que tinha coisas que não tem como a gente exagerar, para vocês terem uma ideia do quão ruim foi o lançamento do eFootball, ele é o jogo que conseguiu a façanha de ser o pior jogo avaliado na história do Steam, entendeu? De todos os jogos do PC, de todo aquele mundaréu de jogos horríveis que volta e meia sair pra PC ali, que o cara só jogo de quebra-cabeça e tudo mais, assim, que não tem utilidade nenhuma, ele conseguiu a façanha de ser o jogo com a pior avaliação do Steam da história, e essa mal avaliação, ela se repetiu em todos os lugares, tanto pelos usuários, quanto pela crítica especializada, e se você estava pensando assim, o que eu vou assistir hoje à noite para dar risada? Procure por bugs do eFootball. Aliás, pior não é nem isso. Não é nem bugs. Procure pelo eFootball rodando normalmente.
Não, vai jogar para você rir. Vai
ou só fotos.
As figurinhas do WhatsApp também são muito boas também.
Ele virou um meme instantâneo, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo no eFootball.
Eu vou falar assim, que como um jogador de futebol, porque o meu irmão, ele é usuário de videogame só futebol. Então, meu irmão tem um Xbox para jogar FIFA. E aí ele chegou num ponto de vício que eu não jogo FIFA com ele, porque não tem graça. Você joga e perde. Então, o nosso acordo é... Quando formos jogar futebol, a gente joga Pro Evolution, porque eu gosto mais, então aí a gente entra no mesmo nível. E é triste, cara, é triste o que eles fizeram com o Pro Evolution, quando o Pro Evolution estava alcançando um nível satisfatório, eles acabaram com o jogo, assim, é revoltante. Você pega desde o Pro Evolution 2015, a gente viu uma evolução muito grande no jogo. Meu irmão mesmo, que joga muito FIFA, a gente está jogando e ele fala, cara, isso aí que é simulação de futebol. E ele gosta muito de futebol. Então, esse aí que é simulação, é devagar, é mais lento, pra você fazer um gol demora mais. A gente tava começando a empolgar muito. Aí os caras vão e fazem isso, assim, não dá pra entender, assim. Eu tô muito órfão, eu fiquei muito chateado, porque o Dart sabe, nas nossas conversas, eu sempre defendo que eu acho que o Pro Evolution tava chegando, e aí vira essa... É um absurdo que eles fizeram. Eu não vou nem ter coragem de baixar para não estragar a memória do defunto. Deixa na cabeça com a parte boa. Vou deixar falar.
Eu não cheguei a jogar o eFootball. Primeiro porque, assim, eu me recuso terminantemente a jogar jogos free-to-play. Eu sou inimigo figadal do free-to-play, né? Eu já mencionei várias vezes aqui que free-to-play sempre me lembra aquela lição clássica, né? Se você tem algum produto te oferecido gratuitamente, pode ter certeza que o produto é você na história toda e não o jogo. Mas acompanhei li várias das críticas ao jogo e, obviamente, dei muitas risadas vendo os vídeos dele, né? Porque, assim, primeiro, vamos ficar na parte cômica do negócio, né? Que realmente é a modelagem dos personagens, dos jogadores, que tem até alguns que estão relativamente bem feitos, mas, assim, os que estão mal feitos, assim, os caras capricharam, entendeu? Eles pensaram assim, vamos contratar a equipe que fez lá o Mass Effect Andromeda e vamos dizer... Desafio a fazer pior.
Não, mas o Mass Effect Andromeda é mil vezes melhor.
Até aquela andadinha do Microsoft do Andromeda que os caras andam meio rebolando assim, né? Porque tem um passinho diferente, é muito melhor do que isso. Nossa
senhora. Não, tem sensações horríveis. E eu não sei, eu não entendi até agora.
O Cristiano Ronaldo parece um vampiro.
Eu acho que o Cristiano Ronaldo, eles se inspiraram naquela escultura dele, lembra aquele busto dele?
Não, você não viu a torcida, não, Cadeli? No último andar a torcida, não?
A torcida parece um monte de papelão.
Não, a cara parece um negócio de
zumbi. Parece um monte de zumbi.
É, os caras que deformados.
Assim, com a cara saído de Silent Hill, assim, com a cara torta.
Deve ter aproveitado do repetido zumbi colocado na torcida, porque não tem morte.
E eu não sei por quê, porque assim, veja, a gente não tá falando de uma empresa que tá entrando nesse ramo agora, né? Ela já tá há tempo, né? Eu não sei por quê que eles mudaram aquelas animações das bocas dos personagens, que quando eles vão gritar o representante, ele faz uma bocarra tão horrorosa que ele tosse, assim. Ele fica até assustador, dependendo do jeito que você olha.
Não dá pra dizer aqui nesse programa o que parece.
Mas ainda com o Davi nos assistindo.
A faixa etária, não tem jeito. Mas assim, é um absurdo. E aí, quando eu vi a pauta e tinha o assunto do eFootball, eu fiquei na cabeça com isso. Assim. Vocês são os caras que eu já acompanho, que eu vejo vocês falam muito da indústria. E aí a pergunta que eu faço pra vocês, assim, como que deixa chegar nesse nível? Uma indústria desse tamanho, uma empresa desse tamanho, o que vocês acham que é assim? Como? Como que a pessoa olha, vê isso e fala assim, não, joga esse trem aí, a galera vai aceitar. Isso pra mim é um negócio que eu não consigo entender. O que vocês acham? Por quê que as pessoas fazem isso, igual fizeram com o Cyberpunk? É porque a galera aceita qualquer coisa? Assim, não tem lógica.
Olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente está falando da indústria, pessoal que tiver a oportunidade de dar uma olhada, novamente, nós estamos hoje, 1º de outubro, tá? A Bolsa Japonesa já abriu, a Bolsa Japonesa do dia 2, naturalmente, tá? Dê uma olhada em como estão as ações da Konami, tá? Vocês podem digitar Konami Shares, né, ações, no Google. E dei uma olhada no... Parece aquele gráfico, felizmente, nesse caso, parece aquele gráfico do Covid no Brasil, assim, sabe? Sabe aquela queda vertiginosa que o Covid está agora? Assim estão as ações da Konami neste instante, tá? É uma queda, assim, vertiginosa. Para você ter uma ideia, nas últimas 24 horas, tá? 24 horas, as ações perderam 10% do valor delas. Em 24 horas. Tá? Elas estavam sendo negociadas às 9 da manhã de ontem, para eles, né, de hoje para nós, a 7 mil ienes. Estão sendo negociadas agora a 6.440. Entendeu? É uma queda assim. Você não precisa acompanhar o mercado de ações para você olhar esse gráfico e perceber que alguma coisa deu errado nessa história toda. Sabe? É um desastre realmente terrível. E é difícil explicar, sabe, Elton, porque a gente tratou dessa opção da Konami já em programas passados e nós já tínhamos manifestado a nossa confusão a respeito dessa escolha aí da Konami. Eu acho... Ninguém entendeu, sabe? Porque por mais que a Konami estivesse perdendo espaço pro FIFA, e isso já vinha de bastante tempo, né? Por mais até que a Konami estivesse com dificuldade de enfrentar a potência que é a Electronic Arts nesse cenário, eu acho que quando você tenta se reinventar, a reinvenção tem que ser uma coisa mais segura, não uma coisa tão radical como eles estavam propondo com esse eFootball. Ou apresentar o eFootball como uma alternativa ao produto principal deles. É que eles se empolgaram com o fato de que eles tinham lançado já um jogo de futebol virtual para mobile, que tinha funcionado muito bem, é muito bem recebido, né? E acharam que era a mesma coisa e ia funcionar pro Pro Evolution. E bom, os números dizem por si, né? Tanto os números da crítica, das avaliações, quanto dos negócios, né? Da indústria em si. Porque realmente o resultado aí das ações da Konami é catastrófico. A Konami até veio agora correndo a público aí dizer que está trabalhando aí com franquias famosas dela, né? Para ver se dá um up aí no pessoal, né? Eu acho que vocês mencionaram aí o
Metal Gear, não é? Tinha uma coisa do Metal Gear?
Falando do Metal Gear, você mencionou aí que parece o pessoal do Silent Hill, então disseram que vai ter Silent Hill e tal. E por que eles estão dizendo isso, né? Eles foram correndo lá falar de Silent Hill, de Metal Gear Solid, que é a Castlevania, porque eles viram as ações deles derretendo depois do lançamento do, do, do eFootball. E realmente, assim, né, é muito difícil de entender. O eFootball praticamente não tem qualidades, né? Ele ficou péssima a modelagem dos personagens, dos jogadores, a maior parte deles. O campo de futebol tá horrível aquele troço lá, assim, sabe, em termos de design, de reprodução. Como o pessoal disse, eles tiveram algumas ideias interessantes, principalmente na questão ali, eu estava vendo uma crítica lá sobre a questão do drible, né, na independência jogador-bola, só que eles disseram que isso na prática, no jogo, gera situações ridículas, né, de colisões entre os jogadores lá, se batendo de uma forma completamente irreal, assim. Nada deu certo. E as poucas coisas que poderiam ter dado certo, eles nem souberam explorar, né, porque quando, não sei se vocês se recordam, quando o eFootball foi anunciado, eles disseram que o jogo ia chegar com meia dúzia de clubes, se não me engano, né? E na verdade, tem 400 clubes, parece. Claro que vários deles fakes, mas tem! Ou com nomes fakes, né? Mas tem! E eu acho incrível que eles não tenham dito isso no passado, sabe? Ó, nós vamos ter lá 400 times para você escolher. Os nomes vão ser, vão estar meio modificados, mas vão estar lá. Como é que eles não me anunciam isso antes, né? E só quem for tentar jogar essa jossa aí vai perceber que tinha bastante clubes até para escolher.
E agora eles vão enfrentar o problema que o Cyberpunk enfrentou. Depois que saiu e todo mundo viu a merda que ficou, não adianta que não corrige, não conserta. Não, já tem o meme do Cyberpunk abraçando o eFootball. E vai ser aquilo ali que vai ficar para sempre. Vocês devem lembrar bem do quando lançou o Xbox One, que era o negócio de emprestar o jogo. Tanto que demorou para você convencer a pessoa que você podia emprestar o jogo. Porque, cara, depois que virou verdade, Cyberpunk é ruim. Cyberpunk está sendo vendido a R$29 e tem gente que não quer pagar porque é ruim e não é ruim.
O jogo hoje
é um outro jogo. E a galera, não adianta, você não limpa a barra mais. E é por isso que eu perguntei, será que não tem uns caras lá que param e falam assim...
E o Cyberpunk mesmo... O Cyberpunk mesmo quando lançou, não dá nem pra comparar essa porcaria com o Cyberpunk.
Pois é. Não tem um cara que para e fala assim, velho, não solta isso hoje. É desculpa. Se soltar isso, vai dar as ações. Eu até abri aqui, né? Senão o que você falou, abri. Vai despencar, mano. Não, assim.
Ninguém tira da minha cabeça que a Konami não tá afim de... Ela tá afim de sair do mercado de videogames há muito tempo. Ela não tá mais afim, ela quer continuar nos caça-níqueis dela lá e
ganhar mais dinheiro. Esse que é o esquema da Konami.
Ganhar mais dinheiro.
É, tipo, o cara ligou e falou assim, velho, como que a gente acaba? Solta um eFootball ruim aí, então vambora. Então deu play, porque não tem
como. Ela só fez, nos últimos anos, ela só fez coisa pra se enterrar, porque ela. Primeiro ela cancelou aquele Silent Hills, daí depois defenestrou o Kojima, que era a galinha dos ovos de ouro dela. Daí agora faz isso com o peso, que era o que tinha sobrado.
A única coisa que vem na minha cabeça é a imagem do juiz enterrado no chão, assim, ó, com os braços abertos. E o juiz enterrado deitado, assim. É a imagem da empresa, não tem condição, tá? Assim, é absurdo como que os... E é engraçado que aí meu irmão, na hora que saiu, ele me mandou mensagem. Tipo, aí, tá liberado. E a gente já tinha conversado disso, eu fui comecei a mandar as paradas pra ele. Falei, velho, eu não vou nem gastar meu tempo aí, vou pegar. Aí dá duas horas, vem ele com os memes. Tipo assim, começa as imagens, tá desse jeito mesmo, velho. Nossa, meu jogo lógico. Assim, é surreal o que os caras conseguem fazer, assim. É triste.
Teve um cara no fórum lá que ele comentou lá que o... é jogo gratuito, não dá pra reclamar e tal. Eu falei, bom, primeiro dá pra reclamar, só um. E a dois, não é porque é gratuito que eu vou desperdiçar tempo de vida com isso, né? Porque tempo de vida é importante, né? É você gastar tempo vital aí que você poderia estar fazendo um monte de outras coisas e estar gastando em jogo ruim, não dá, né? E tem um agravante, né, Elton, na comparação exagerada, é claro, com o Cyberpunk, porque assim, pelo menos a CD Projekt, ela tem um lastro histórico, né, de dar suporte contínuo aos jogos dela e de corrigir esses bugs de forma constante. A Konami não tem essa marca registrada de ficar aperfeiçoando os jogos depois do lançamento. Então, a Konami vem a público agora se desculpar e dizer que vai melhorar, é meio inédito isso, porque a gente nunca viu a Konami fazer isso no passado. E eu concordo contigo. Existem como eu vou te dizer assim, existem coisas que são corrigíveis e coisas que não são. É, o próprio Cyberpunk é um exemplo ótimo disso, né? Que por mais esforço que a CD Projekt esteja fazendo, houve uma melhoria, sem dúvida, no jogo, mas tem coisas assim que elas estão tão enraizadas, estão tão na base do jogo em si, que não tem como você alterar. É uma coisa é você corrigir bugs específicos, glitches específicos, coisas que estão desencadeadas em determinados momentos, que você vai ali sendo cirúrgico nas suas alterações. Agora, quando você tem problemas grotescos de física de colisão, tá? Não vou nem falar das texturas, porque textura até é fácil de resolver, essa é a parte tranquila. Mas quando você tem problemas grotescos de textura de colisão, quando você tem problemas grotescos de inteligência artificial, né? Quando você tem problemas grotescos de responsividade ao controle, meu amigo, você não vai convencer ninguém que você vai conseguir corrigir isso. Não.
E você falando isso das duas empresas, Cadeirinha, é engraçado porque a CD Projekt Red, ela tinha ainda um background gigante com The Witcher. A gente Sim. praticamente endeusava ela, assim. O que ela fez com The Witcher foi sensacional. A gente jogou praticamente 4 The Witchers, né? Porque acho que foram 3 DLCs. Barataça, que era praticamente um novo jogo. Algumas foram até gratuitas. E mesmo assim, a imagem arranhou do jeito que arranhou. Né? É. Mesmo o The Witcher não conseguiu segurar o problema que teve. A Konami não vai conseguir. Essa baixa na bolsa aí, bicho, eu acho que vai ser só... É o que o Dart falou, ligaram o botão lá e implodiram, porque não tem, ela já estava numa baixa gigante, aí vai e faz um trem desse, assim, é muito louco, muito... É o que eu perguntei para vocês, é difícil de entender o porquê, assim, quem deixa isso acontecer, é muito... Não dá para entender, é muito confuso, muito confuso.
Foi talvez um dos lançamentos mais desastrosos da história, sabe, em termos de...
Conseguiu bater
o SimCity. Lembra do SimCity lá, o lançamento, aquela coisa horrorosa? Da...
Os cara devem estar felizão, falando assim, nossa, alguém fez pior que a gente tão perto, né, que agora vai dar ou os memes se juntam, ou dá uma abafadinha e a galera fica, nossa, alguém salvou a gente, que agora vai mudar um pouco o foco, né? Mas é muito doido, muito doido.
E pode ter certeza que na sequência aí, tá? Pode escrever o que eu estou dizendo. Vai começar a pipocar de novo as notícias aí de que ou a Microsoft ou a Sony vão comprar a Konami. Pode escrever, entendeu? Porque dá essas cacas aí, a Konami é sempre uma das empresas mais vulneráveis, né? Das desenvolvedoras independentes ainda. E pode ter certeza que vai pulular aí esses rumores aí de venda da Konami. E por falar em venda, e aí sim para encerrarmos o nosso programa de hoje, a Sony reforçou o seu quadro de estúdios, a Sony anunciou a aquisição da Bluepoint Games. Você está esperando um anúncio mais impactante, lamento. Tá, a Bluepoint Games você provavelmente não conhece, a maioria dos nossos ouvintes não deve conhecer, mas ela é responsável pelo remake do Demon's Souls. Na verdade, ela tem um histórico de remasters e remakes, essa era a especialização dela. A Sony adquiriu agora o estúdio. No que a Sony anunciou a aquisição da Bluepoint, a Bluepoint anunciou que estava trabalhando numa IP nova, numa franquia nova, não seria um remake nem um remaster. Então, assim, embora o anúncio da aquisição em si não seja de balançar o coração, né, Dart? Assim, não deixa de ser um reforço, né? É um estúdio novo entrando para a equipe da Sony, é mais gente produzindo, a princípio um título novo, então, bom para a Sony, né?
Na hora que você falou Demon Souls, o Dash deu um sorrisinho ali, eu vi.
Não é nem o Demon Souls, é o remake, né? Porque se fosse a From Software...
Ele sentiu...
Só resta saber se eles vão saber fazer um jogo original, né? Porque até agora eles só fizeram um remake, né?
E eu vou ser bem sincero, o remake do Demon's Souls até foi elogiado, eu não achei grande coisa, eu achei até que ficou bem, bem aquém do que eu esperaria pra um remake, assim, mas...
Mas como que uma empresa faz um remake de um jogo que é de outra empresa? Tipo, compra o bagulho e muda? Ou ele refaz o jogo baseado no universo? Ele refez...
Não, isso é normal. Inclusive é muito raro... Que a mesma. Acontece até com os remasters. É muito raro que a empresa que fez o jogo faça o remaster dele, assim, sabe? Geralmente ela acaba contratando um outro estúdio para fazer isso. Os ports também funcionam assim, né? Volta e meia, a empresa que faz um jogo para console, ela contrata uma outra empresa para fazer o port para PC, por exemplo, né?
A própria Bluepoint foi ela que fez a versão de 360 do Titanfall.
Isso.
Não foi a Respawn que fez o Titanfall para 360.
Ela fez só para Xbox One e PC. E também, quer dizer, não é, aí eu não vou nem sacanear com a Bluepoint. Não é que o Titanfall para 360 ficou ruim aqui, convenhamos, era um desafio complicado, né? Mas é relativamente normal, sabe, Elton? As empresas contratam. A propriedade intelectual permanece, obviamente, com a desenvolvedora original, e a empresa é contratada só para fazer o remake ou o remaster. Então, essa terceirização é relativamente comum. Então, mas agora a Bluepoint sai desse mercado e vai para o mercado original agora, né?
É, o remaster é quando refaz, né? Tipo assim, pega o jogo e refaz do zero. O remake não, é quando você só...
Não, contrário.
É porque aí fica... A minha dúvida é essa, né? Tipo assim, eu mando os arquivos aí quando é só a melhoria, né? Deve existir essa troca, né? De...
Não, mas a gente fala remake do Demon Souls, mas rigorosamente foi um remaster, entendeu? É, não é um remake como a gente chamaria um remake, né?
Remake de verdade é o Resident Evil 2, né?
Isso, bom exemplo. O do Final Fantasy agora, né? O Final Fantasy VII, esses são remakes, né?
Teve o Mafia também, o Mafia 1. Mafia 1 melhorou muito.
O Mafia 1, bom exemplo de remake.
Mafia 2 foi o remaster, né? Foi o Mafia 1 que foi refeito e o Mafia 2
isso,
foi o remaster.
Isso. É, todos os outros Mafias teve versão remasterizada.
É, e o Mafia 1 foi. Inclusive, eu joguei de novo e ficou assim, muito lindo.
Ficou. Eu fiquei chateado porque ele tava caro, né, pra um remake, na minha opinião. Mas ficou bom. Legal, então. Gente, nós já avançamos pra caramba o nosso horário aqui hoje, né? Rendeu bastante a notícia aí do xCloud, mas nem poderia ser diferente, né? É um marco importante na história dos games aqui no Brasil. Nós esperamos aí que todos vocês tenham curtido. Agradecemos aqui ao Elton, desde já, né? Teve que chegar um pouquinho atrasado aí por conta dos compromissos profissionais, mas ficamos felizes que, independentemente disso, conseguiu ingressar aqui, trouxe seu input, sua contribuição, principalmente aí do eFootball, né, já que era um fã do Pro Evolution. Vamos torcer que o Pro Evolution volte a existir depois desse fiasco ainda, né? E nós vamos ficando por aqui. Como nós dissemos, no nosso próximo programa, fatalmente a xCloud ainda vai voltar a aparecer, para a gente ter uma ideia aí mais amadurecida do programa. Vamos ver aí também as últimas notícias da Tokyo Game Show, e como nós sempre dizemos, pessoal que nos ouve, que nos acompanha ao vivo, nos acompanha o podcast, nós estamos sempre abertos aí a contribuições, sugestões de todos vocês. Então, se quiserem aí sugerir temas que vocês gostariam que a gente abordasse, de sugerir matérias que gostariam que a gente desse uma olhadinha, participar do nosso programa aqui como convidado. Hoje o Elton participou, já tivemos outros nossos ouvintes aí que nos acompanham participando em outras ocasiões. Basta encaminhar para nós aí um e-mail, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Como todos vocês sabem, vocês podem nos acompanhar nas nossas gravações que são transmitidas ao vivo no canal do YouTube. Também podem nos acompanhar através do nosso canal do Facebook, do Instagram e também na nossa página jogandopapo.com.br. Vamos ficando por aqui, então. Uma boa noite a todos e até a próxima.